Podcasts Band News FM. Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães.
Olá para você que está ouvindo o podcast da Band News FM, Enredo Cultural no ar. Luiz Carlos Magalhães, a resenha pré-podcast, olha, foi boa, então esse podcast promete.
É verdade. Uma boa tarde aí a todos. Lacerda, nós estamos aqui cumprindo a promessa, né? Nós fizemos um programa sobre as festas mais originais do Rio de Janeiro, assim nós chamamos, né? E prometemos que íamos convidar aqui o idealizador dessas festas todas, que é o Marquinhos de Oswaldo Cruz. E estamos cumprindo aqui essa promessa e vamos conversar com ele aí. Marquinhos, boa tarde aí.
Ô Luiz, boa tarde. Obrigado. Primeiro, pela presença. É muito feliz de te reencontrar e a gente poder conversar, mesmo nesse furacão que a gente está passando aqui, mas é sempre boa a resenha.
Bom, Marquinhos, primeiro eu queria que o Marquinhos de Oswaldo Cruz é um compositor, aí já tem o quê? 3 ou 4 CDs, né?
Já não, 1, 2, 3, 4.
Quatro CDs, mas que ficou muito famoso aí no Brasil inteiro, né? Pela postura dele como animador cultural, né? Por ter o autor, né? Incentivador e autor de várias das festas melhor sucedidas desse Rio de Janeiro, né? Nós vamos falar sobre tudo isso aí. Agora, Marquinho, antes disso, quem é você? Você nasceu aonde? Como é que é essa tua trajetória até receber esse apelido e tá desenvolvendo essa atividade cultural toda?
Tudo bem, Lacerda? Tranquilo. Olha só, sou Marcos Sampaio de Alcântara, nasci na Vila Magno. Vila Magno é uma vila operária no bairro de Madureira, né? E fiquei até os 12 anos lá. Depois meu pai já tinha comprado um terreno, uma coisa que eu vou falar para o Luiz Carlos também hoje, que ele não sabe, eu vou contar para ele. Comprou um terreno e desse terreno fez uma oficina mecânica, essas coisas todas. Eu quem nasce em Madureira, Oswaldo Cruz, é ninado com samba, né? O samba faz parte da vida da gente. E assim foi. As pessoas perguntam quando eu comecei como sambista. Acho que desde que nasci, porque você não tem noção. Nasci ali em Madureira, que era em frente à quadra do Império Serrano, mas eu deixo uma coisa bem clara. Se há uma coisa que eu não lembro quando eu virei, foi portelense, porque eu já nasci portelense. A vida inteira, isso fez parte da minha vida. Eu viro Marquinhos de Oswaldo Cruz porque eu fazia muitas coisas pelo bairro, que a gente vai contar por aqui. E um amigo meu, quando fui assinar a primeira gravação minha, ele falou assim: cara, que Marcos Sampaio. Porra, bota o Marquinhos de Oswaldo Cruz, que a gente só te conhece que é o Marquinhos lá de Oswaldo Cruz, Marquinhos de Oswaldo Cruz. E eu botei despretensiosamente. Engraçado que o seu Monarco uma vez falou isso. Poxa, olha só, o menino não tem vaidade. Ninguém fala de Oswaldo Cruz, tá ele lá, Marquinhos de Oswaldo Cruz. Não podia botar Marquinhos de Madureira.
Marquinhos da Portela.
Verdade. Que hoje o Oswaldo Cruz é famoso, né? E aí o cara, pô, você aproveitou do bairro, né?
Promoveu o bairro, ao contrário, Marquinhos. Agora, Marquinhos, sempre foi samba ou você estava ali naquele pessoal do funk, do Noite do Shaft, que ali em Madureira tinha isso tudo, né? Era difícil você escapar dessa salada cultural que era aquilo ali.
Luiz Carlos, a gente tem que deixar bem claro o seguinte, esse gênero de músicas, principalmente numa determinada época no Brasil, eles passam por aqui com a força todinha, até porque a gente ainda existe um império, né? Por mais que esteja decadente, existe um império e que é hegemônico culturalmente no mundo, né? E Madureira não ficava imune a isso, né? Mas o samba sempre foi o dono da gente, o dono do corpo, o dono da nossa memória, o dono da nossa identidade. Nunca abandonamos isso, mas curtimos um montão de coisa. Eu, por exemplo, eu peguei a era do soul music. Né? Soul Music era um movimento Black Hill liderado pelo Filó, né? Depois houve outras equipes de som, a que eu acompanhava era Black Power, que a gente também ia a esses bares, os bares de domingo, mas nunca deixando o samba, porque tinha uma diferença. Ah, você era o cara do som, não, sou o cara do samba que curto soul music. Não existia um apagamento dessa memória.
Para quem não conhece um pouco do soul music, Sandra de Sá está ainda aí
com a memória ainda. A gente curtia muito James Brown, Marvin Winter, Rufus Thomas, né? E que foi muito legal, que era uma época paralela à época do IPCN, de Januário Garcia, e a época principalmente do Quilombo, né? Candeia, Paulinho da Viola, Martim da Vila, atento pra caramba com isso. Né? E o que mais me conforta, engraçado é que o Arlindo falou pra mim assim, eu também fui, né? Aquele jeitinho do Arlindo. O Candeia, no maior baile black que teve, foi justamente na quadra da minha escola. A quadra que eu ia, que eu frequento há mais de 50 anos, porque ela inaugura em 72, no carnaval do cinquentenário da escola. A escola ganhou uma quadra no carnaval do cinquentenário. E o samba para 1973 falava, e lá vem ela na avenida, cinquentenária, tão florida. Eu começo a frequentar a quadra, porque eu não tinha idade, então, mas ela era muito perto, né? Eu fugia até de casa para frequentar a quadra nesse ano. O maior baile de soul da história, se não me engano, foi em 1977, né? Que no lançamento do Gerson King Combo, né? Que acontece na quadra da Portela. Na quadra da Portela, os portões caem de tanta gente, não cabia mais gente dentro da quadra. Né? E o Gerson King, que foi contemporâneo do meu pai, na única escola de samba que Madureira criou, que foi na Tamarineira. O Gerson King Combo era sambista, né? O Gerson King Combo era sambista, irmão do Getúlio, que fez Eu Sou o Nego Gato de Arrepiar, que eram moradores da rua Andrade Figueira com Olivia Maia, onde tinha a Tamarineira. A Tamarineira era ali bem perto. Tamarineira, justamente. Meu pai foi da Tamarineira. E mais importante, eu fui nesse baile e teve uma reportagem do Fantástico, onde o Candeia dizia que o Black daquela época seria o sambista do futuro. Engraçado como foi só. O Arlindo também foi. O Arlindo me contou. Eu também fui nesse baile, mas que eu estava lá no... Lindo, filho do Arlindão, tocava cavaquinho já, e foi no baile. Eu começo a desfilar na escola em 80, porque meu pai não deixava, eu acompanhava a Portela desfilava em Oswaldo Cruz, depois do carnaval, eu ia pro Bloco do Sujo, a Portela desfilava em Oswaldo Cruz aos domingos, depois ia, domingo não, terça-feira de carnaval, depois desfilava em Madureira. Eu ia acompanhar, ia lá ver a Portela, vinha junto com ela, a aula das crianças, meus pais nunca deixaram eu sair. Meu pai vem de uma loja em 80 e pergunta... Né, para os meus irmãos, um ganhou um carro, Mauro ganhou um carro, Maurão, né? Ganhou um carro, um Passat, isso, motorista do Botafogo, meu outro irmão tinha um TC, trocou por um mais novo, minha irmã ganhou uma viagem e me perguntou qual o presente que eu quero, falei, eu quero a fantasia da Portela. Eu desfilei em 80, por sinal, pé quente, fui campeão, né, 1980, com o circo, né, foi a primeira vez que eu desfilei. É, mas frequentar, e o baile de soul mais importante que eu fui na minha vida foi justamente na quadra da Portela. E o Candeia, logo depois daquilo, disse que o Black daquela época seria o sambista do futuro.
Olha aqui, ô Filó, o Marquinhos está falando de você aqui, você já está convidado para vir aqui para contar essa história aí. Você que eu sei.
Ele que me botou na praça, que contou que eu dançava soul.
É o Dom Filó, né?
Dom Filó.
É isso mesmo. Bom, Marquinhos, mas você acha que isso se realizou? O que o Candeia, o vaticínio do Candeia, né? O Black hoje é o sambista de amanhã. Você acha que isso se realizou ou houve essa separação?
A gente não tinha. Por exemplo, quando o cara fala assim, eu sou do funk, é o funk que está no morro. Não, nós éramos todos do samba. O Filó mesmo conta isso, que eles faziam os bailes e depois iam para Mangueira, né? Iam para outras escolas de samba, para Tijuca, para o Salgueiro, né? A gente nunca teve esse negócio assim, ah, eu não sou sambista, sou funkeiro. Não, nós éramos todos sambistas e íamos ao baile de soul.
É, isso mesmo. Eu tive essa experiência.
Com rock and roll.
Eu tive essa experiência com os bate-bolas. Uma vez, naquele movimento que a gente fazia ali, eu perguntava para ele, mas vocês gostam de funk? Ele respondia com a maior naturalidade, gosto. Você gosta de samba? Gosto. Eles gostavam de tudo. A gente que fica aqui intelectualizando, separando.
Não tem que separar. E naquela época menos, sabe, Luiz Carlos? Naquela época ainda era menos. Eu, por exemplo, eu fiz atletismo, né, na Universidade de Gama Filho. Fui atleta mesmo, disputar campeonato carioca, essa coisa toda. E no atletismo, A maioria dos meus contemporâneos, eles eram um pouco mais velhos do que eu, Geraldo Pegado, né, o Nelson Rocha dos Santos, foi campeão mundial de atletismo, por sinal. Eles só lembram do Marquinhos tocando samba na traseira do ônibus. Né? Porque isso em 1976, cara. 75, 76. Eu vinha batucando, era aqueles monoblocos, então parecia que tinha surdo. Aí os caras tocavam num lado que parecia que tinha caixa, o outro fazia um repique. A gente vinha tocando surdo, tinha surdo de primeira. Vinha tocando atrás do ônibus, era só samba, bicho. É. Samba enredo, samba fazia, sempre fez parte da vida da gente, né?
Na alma, na origem. Agora, Marquinhos, eu me lembro que você me contava essas coisas, né? Muito interessante aquela, como é que você trabalhava na loja do seu pai, né? Uhum. E ali o pessoal da Portela
comprava
lá, seu Manassés. Como é que é essa história aí? Como é que foi?
O meu pai, pô, era a coisa que meu pai comprou o terreno, um terreno em Oswaldo Cruz, uhum. E fez a oficina mecânica, depois virou uma loja de material construção. Eu tinha um tio, Corminho, que bebia, que só... Mas era um cara que cantava todos os sambas, né? A maioria desses sambas de terreiro que cantam hoje, nos shows, e que eu mesmo canto nos shows, eu conheci com os contemporâneos da minha mãe e do meu pai, que toda festa eles cantavam aquele samba. Eu não sou ninguém. E seu Manassés, primeiro, foi o primeiro cliente dessa loja. Né? Ia comprar sempre, e meu pai, para me convencer, quando a gente mudou de Madureira para Oswaldo Cruz, era justamente pelo amor que eu tinha pela Portela, eu falei, não, todo mundo é de lá. E eles eram clientes da loja e compravam lá. Só que o seu Manassés chegava, eu começava a falar só de Portela, não queria saber de mais nada, bicho. Portela, 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 depois estava aprendendo a tocar cavaquinho, ele metia a mão no cavaquinho e começava a tocar, e cantava as músicas dele, blá, blá. E quem chegava, Manassés. O pior, o Fernandão, o Luiz Carlos conheceu, né? O Fernandão sempre lembrava disso. Eu fui lá, falecido Fernandão, daquela casa grandona, né? Fui lá comprar parafuso, falei, Marquinhos, tem parafuso aí? Apanha aí. Ele, pô, quanto custa? Aí depois tu paga. Porque o Manassés estava lá, né? E seu Manassés para de ir à loja, e depois eu encontro com ele na rua, ele falou assim, eu percebia que seu pai não queria, nem eu acho que ele está certo, está muito certo, que samba não dá camisa a ninguém, né? E eu estava influenciando você, mas depois ele falou para mim, mas eu vi que não tinha jeito. Seu Manassés, seu Agemiro, seu Armando Santos, o problema não é isso, não, que eu conto essas histórias. Eu fui gravar um negócio com o Fábio Judes. Aí eu estava perto da Portelinha, porque meu pai teve duas lojas. Teve uma ali, onde é a padaria, ali em frente à Portelinha. Eu trabalhei também ali. Uhum. Seu Armando Santos, eu estou contando para o menino, que hoje é uma padaria, estou contando para o menino, eu estava ali tomando café, que eu fazia aquilo. Aí ele, primeiro, um negão grandão, mais alto do que eu, negão igual a mim, assim, grandão, falou para mim. Ô tio, pô, já me chamou de tio, eu já falei, porra, o que que há, né? Fiquei olhando pra ele. Quando, que época foi isso? Falei, tem bastante tempo, foi 2000. Aí eu falei, não, 2000 não. Isso foi em 1982, 83, aí ele vira pra mim. E na época que a minha mãe nasceu, eu falei, porra! Eu já falei, eu não acredito nisso. Pô, meu filho, me respeita, né? Quer me chamar de velho, mas vai com calma, né? Também já é demais, né? É por ano que a minha mãe nasceu. Tá contando história por aí.
Caraca. Mas aí, Marquinho, aí você, vamos falar um pouco aí desse trânsito aí para você se profissionalizar, né? Mas antes, eu queria que você falasse um pouco, porque há uma controvérsia ali, sadia, né? De como é que começou o renascimento da Lapa. Eu sei que você viveu muito isso, você ali e a tua turma, vocês cavucaram aquele chão ali. Como é que foi isso?
Primeiro foi o trem do samba, Luiz Carlos. Né? Você falou da história da loja. E a minha preocupação era que naquela época acabavam estavam acabando as estações de trem e os bairros morriam. Né? E eu com o Manassés, que saía pela rua, que ninguém reconhecia, a Gemira, aquela coisa toda, eu tinha medo que o Oswaldo Cruz acabasse a estação e acabasse... A história junto, né? Do Cruz de Candeia, de todo mundo. E a primeira ideia de se fazer samba no trem foi assim. Eu não sabia nem que o Paulo fazia. Falei com meu irmão, com o Maurão, vamos tocar. Eu era da igreja nessa época, da Teologia da Libertação, sabe?
Fala um pouco disso aí.
Eu era muito, sou até hoje muito católico, sou do axé também, mas sou muito católico. Primeiro a gente se acha revolucionário e que tudo que se faz no bairro as pessoas não pensam, né? Sim. Depois eu comecei a descobrir que os verdadeiros revolucionários eram aqueles coroas que mantinham uma tradição, mantinham uma identidade com o bairro. Eu me lembro que em 82, 83, a Associação de Moradores de Oswaldo Cruz, com um grupo que existia lá, NICE, que era um grupo de revolucionários, eles fazem uma festa em Oswaldo Cruz, cultural, a única coisa que não teve foi samba. Caramba. Aí eu falei, porra, meu irmão. E eu com aquela história toda. Então, essa era a minha preocupação. E depois, junto com o filho do Juarez Barroso, já no início da década de 90, ele chega lá para dizer assim, pô, Marquinhos, todas as suas ideias são legais para cacete, isso vai dar certo. Inclusive essa de tocar no trem é legal para cacete. Ele, junto comigo, a gente começa a buscar com os amigos já saudosos, um deles saudosos, né? Primeiro, a gente vai para dentro do Partido dos Trabalhadores, não consegue fazer. Uhum. Havia uma. Tinha o mandato do Chico Alencar não se dava com o mandato do Carlos Santana. Uma aquelas confusão. Pô, acabou não acontecendo.
Naquele tempo tinha isso, né?
Nesse meio tempo, o seu Chatinho morreu. Então a gente não conseguiu fazer uma homenagem para a Velha Guarda, que nós fizemos uma grande homenagem para a Velha Guarda. E depois encontramos com o pessoal do RPC. O Fernando Ilha abraça a causa. Falecido vereador Fernando Ilha, abraça a causa, só que ele é tão generoso que ele fala assim, não, mas eu vou fazer sozinho. Ele chamou Edson Santos, a Russa, ó, né, Edson Santos, Russa, Sérgio Cabral Pai, ele e Chico Alencar, Fernando e Chico Alencar, eles dão 26 medalhas no mesmo dia que esse movimento que eu fundo com o Juarez Barroso, que nasce de um panfleto. Falei, pô, Marquinhos, vamos fazer o quê? Falei, Oswaldo Cruz tem que acordar para isso. Sim. Aí. Aí o Juarez faz um panfleto que dizia, acorda Oswaldo Cruz. Aí nasce um movimento por conta desse panfleto. As pessoas, porque ninguém ali pautava, exceção de mim e do Juarez, samba de raiz. A pessoa pautava, porque eram companheiros valorosos. Um pautava a questão mais de associação de moradores, que é um puta do militante até hoje. Gostava, adorava Raul Seixas, que é o Mozart Chalfun, que parceiro. Mas é um cara que entendeu. Hoje é um cara que, pô, tu fala de rock. Ele gosta de rock. Uhum. Mas te falar, pô, é um defensor do bairro como ninguém, né? Outros faziam pagode mesmo. Outro cantava MPB, outros faziam... dizia assim, Marquinhos, você se aproveitou das coisas por conta da tua causa? A minha causa era o samba de raiz? Posso ter me aproveitado. Porque naquele momento não tinha ninguém defendendo essa causa. Então juntamos todo mundo dos bairros, todo mundo que fazia tudo no bairro para fazer o Acordo Oswaldo Cruz, ponto. Né? No Acordo Oswaldo Cruz, para chamar atenção, as pessoas permitem... Olha só, eu fundo o movimento, eles permitem que eu faça o pagode do trem. Vamos botar aquela ideia maluca, Marquinhos fica enchendo o saco aí, que era cantar no trem para fazer uma espécie de propaganda para homenagem. Aí fazem quatro semanas. Depois continua pelo ano todo, é que tem muita confusão. Mas eram os grupos, nem era a gente que tocava. Eram os grupos que depois começam a tocar coisa que não tinha nada a ver. Raça Negra. Porra, aí falei, porra, parei aqui. Pô, tá destoando, parei aqui. Já em 95, porque eu vou chegar onde o Luiz Carlos falou da Lapa, em 95, a gente comemora o Dia Nacional do Samba subindo os morros com o verso. Fiz na Serrinha com o Renatinho, com o Milanês, e com outras pessoas que foram juntos, né? Milanês, e subimos o Morro do Macaco. Eu e o Miltinho do Caxambi, a gente foi versando lá da casa da Petrocoximo até o alto do morro, versando para a comunidade. Subimos tocando e versando. Né? Fomos até lá em cima. No ano seguinte, tinha uma casa que chamava Casa Lima Barreto, que era Roberto Serrão, da Penha, falecido guru. Né? Eles tinham aquela casa em que eu tocava. Eu tocava antes como era pagode do Serrão, tocava meu cavaquinho lá. E eu chego aí tinha que comemorar o Dia Nacional do Samba. Para não passar em branco, eu chego pro Da Penha e falo pro Da Penha, até encontrei com o Da Penha esse mês, ele lembrou tanto disso. Falei assim, porra, vamos fazer então o pagode do trem, que é isso? Não, aí eu tive que explicar. O primeiro foi convencer as pessoas, porque o trem tinha que ir pro Oswaldo Cruz. Esse momento, porque eu já tinha feito isso antes, eu me aproveito da história do Paulo da Portela, que reuniu os sambistas na Central do Brasil. Saíram no 3 de 6 e 4, se eu não me engano, às quintas-feiras. Né? Vinha no 3 de 6 e 4, uma forma de burlar a repressão policial tocando dentro do trem.
E o pessoal de Oswaldo Cruz ia para a Central.
Ia para a Central, ia para subir junto. E isso acontece com a gente. Uhum. Depois o Tia Doca me contou tantos relatos de trem, o seu Monarco. O seu Monarco me contava que ele conheceu a Voz do Morro. O Zequete estava aprontando, eles indo para o trabalho. O seu Monarco trabalhava na ABI, depois trabalhou no Jornal do Brasil. Falou, Marquinhos, no trem o Zequete me contava. E eu falei, dando um palpite da música, pô, Zequete, isso aqui não está bom. Aí ele depois, dentro do trem de novo, eu mudei o negócio, porque eles se encontravam na volta do trabalho. Era a forma, porque o Oswaldo Cruz é um bairro dormitório. Né? E aí, cara, a gente faz o trem do samba. Eu vou chegar a Lapa agora. A gente faz o trem do samba um acontecimento.
Então, o trem do samba é anterior à Lapa?
É anterior à Lapa, olha porque aconteceu a Lapa. Quando chega 96, faz o trem do samba. Na semana seguinte, um grande cantor, que hoje é meu amigo, deu uma entrevista muito infeliz. Ele falou que ele, mais uma outra cantora, que não existia mais sambista nem no subúrbio, nem nos morros. Então, eles tinham que resgatar aquela cultura de samba para que aquilo acontecesse. E aí eu, porra, todo mundo muito pé da vida, né? Renatinho, Milanês. Renatinho queria entrar em tudo quanto é pagode que tivesse do centro para a cidade, principalmente na Zona Sul, uhum. E versar, vou esculachar todo mundo.
Renatinho era dos maiores partideiros do...
Muita saudade para mim foi, assim, algo de genial. Eu conheço dois grandes partideiros, conheci três, Deni de Lima, Zeca Pagodinho, que é outro gênio, uhum. E Renatinho Partideiro. É, cada um com seu estilo, né, foi o ápice que eu vi do Partido Alto. E o Renato queria entrar e fazer essas coisas. Eu falei, cara, vamos fazer um pagode no centro. Não, que isso não, as pessoas têm que conhecer ele, conhecer ele, conhecer ele, conhecer ele. Pô, eu tinha um amigo, o Carlos Bezerra, né, era meu parceiro de música, ele dizia assim, pô, Marquinhos, vocês têm que vir para cá, bicho, ninguém conhece vocês. Que sai a sugestão de fazer um samba. Na Lapa. Na Lapa já tinha existido.
É porque então o trem era só para...
Mas aí eram uma vez no ano, uma vez no ano. Falei, cara, vamos tocar lá. Uhum. E eu chamo Renatinho, Milanês, escalei o time. Renatinho, Milanês e Charles do violão. Eles ainda falam assim para mim na época. Isso aqui não é um grupo não, cada um por si. Aquele jeitão deles, que eles eram muito mais conhecidos do que eu. Falei, beleza, tudo bem, vamos nessa, vamos fazer, vamos fazer. E a gente procura. O da Penha me fala assim, o meu cunhado, acho que agora é esse cunhado, tem uma casa no centro da cidade, que tinha sido da Lia da Nagra, que se chamava Arco da Velha, que era de baixo, que tocavam as coisas lá, só que eu queria fazer um pagode na rua, e o cara topou. Eu vou dar infraestrutura. Vocês, se não me engano, Jair, o nome dele, vou dar infraestrutura para vocês e vocês fazem aqui. Nós fomos lá em março de 97 e só conseguimos fazer o pagode em junho, se eu não me engano. Né? Começamos a tocar. Já existia isso e na mesma época tinha um pessoal que fazia, o pessoal que saiu de lá foi fazer no Antiquários, que era Cristina Buarque, Dobrando a Esquina, eles faziam no Antiquários. O que Renatinho morreu sempre falando, e às vezes eu discordava de algumas coisas, é que o boom se dá com a matéria da Helena Frias sobre esse pagode, chamado Lapa Democracia do Samba, que populariza Lapa. Aí, porque o signo, o símbolo da Lapa era o símbolo da música pop naquele momento. Uhum. E era um momento que o ex-prefeito tinha proibido o samba em Santa Teresa e tinha fechado o Circo Voador. O Circo Voador estava sentado. Então, me lembro que a falecida TV Manchete fez uma matéria sobre boemia e eles espantados que tinha um pagode, que a gente chamava sempre pagode de reunião de sambista, na Lapa. Né? Quem conseguiu isso foi Antônio Pilar. Pô, vai lá, vai lá. Até que a Helena Frias, falecida, lendária Helena Frias, vai fazer uma matéria sobre o Moacir Luz, que estava cantando lá dentro. E as coisas que aconteciam dentro do bar ficavam vazias, e o pagode cheio pra cacete. Né? E ela vai lá pra fora e a gente sabe vender nosso pavão. Né? É o nosso. Pô, tu tem que enfeitar o pavão pra vender, né? O nosso peixe a gente sabe vender. Quando a Lena, eu sabia que era Lena Fria, eu fiz uma sequência de mais de uma hora só de candeia. E ela ficou maluca, né? E a gente versando. Ela ficou maluca, ela nunca mais tinha visto aquilo. É. Que porra é? Tipo assim, não existe mais isso. E ela faz uma matéria, Lapa Democracia do Samba. E isso acabou de dar um boom tremendo na Lapa.
Era a divulgação que você precisava.
Né? E tem uma coisa que eu falo, que eu deixo isso bem claro, mas bem claro mesmo. A gente fez isso, deu esse boom, mas eu trocaria isso pela profissionalização que o Semente dá. A partir de Tereza Cristina, Pedro Miranda, eu trocaria por quê? Porque quantas pessoas se sustentaram a partir que eles entraram numa casa e conseguiram cobrar ingresso. Na hora que eu tive essa oferta, a Casa Brasil-Nigéria falou assim, pô, não quer vir aqui para dentro fazer isso aqui, cobrar ingresso? Não, não quero cobrar ingresso, aquela coisa de chita, chato, que vira chato, eu era um desses. Não, não vou fazer, não vou fazer, não. Aí a Tereza Cristina começa a fazer dentro do Semente. O Semente anterior é o Marlon Sete, que hoje é meu maestro, maestro da minha banda. O Marlon fazia uma música cubana lá dentro. E ficava vazio. Quando as pessoas iam para dentro do Semente ver a roda de samba lá fora. Iam comer dentro do Semente e ficar ouvindo a roda de samba. Versos de improviso, aquela coisa lá fora. Só que a profissionalização, o caráter de respeito. É que o cara, eu vou um samba, vou só tomar cerveja, não vou pagar ingresso. Quem faz isso foi essa turma mais jovem. Tereza Cristina, Pedro Miranda, aquele que tocava violão com ela, Calado. Eles vem depois. Vem depois. Eles conseguem essa profissionalização das APA. A gente foi o boom. Que era aquela coisa assim, popular. Bernardo. A gente foi o boom. Né? E esse entendimento tem que cada um colaborou de um jeito, não tem. É a mesma coisa onde o samba nasceu. O samba nasceu no navio negreiro. Samba de Bahia, Rio de Janeiro, nasceu no navio negreiro, cara. Né? Então não tem esse negócio aqui, fulano, beltrano, não. Essa história de Lapa foi muito desse jeito.
É um processo.
É um processo. E olha o que acontecia antes. O antiquário acontecia antes. Tudo isso que eu estou falando, o Lefê fazia o antiquário, o Lefê fez com a Cristina aquela casa Arco da Velha. Outros grupos em 91, 92, estou falando de 97, 91, tocaram ali. Não deu. O boom. Lena Frias fazia aquela matéria. O Jornal Brasil era o jornal mais lido. Ela deu uma capa do Caderno B. Né? Então aquilo criou o boom. Mas a cristalização, essa coisa de fazer com que virasse e profissional, que profissionalizou, foi o grupo no Semente. Se há alguma coisa que um libriano gosta muito é de justiça, né? E eu não tenho como não ser justo em falar isso.
Eu ia muito lá. Meus filhos mais velhos eram pequenininhos. Eu largava, que a Lapa era tão tranquila, né?
Nem falo.
Eu largava meus filhos ali na rua, ficava na escada, nem entrava. Eu ficava na escadinha ali, vendo a Cristina cantando, a Tereza cantando, cantando de olhos fechados ainda. Muito bom aqui.
Aí não tem como você não...
Isso final dos anos 90,
final dos anos 2000. Final dos anos 90. 97. Eles chegam lá em 98. Eles tiveram uma importância fundamental ali, cara.
Mas aí, Marquinhos, vamos voltar lá para o... Vamos voltar para o trem. Então, vocês começaram... Era um banco de trem. Um banco de vagão.
Era praticamente um banco de vagão. Porque quando a gente... No primeiro... quando eu falo para o da Penha, eu falo, vamos fazer. Eu já estou falando assim, depois do acordo do Oswaldo Cruz, né? Trem do samba mesmo, como samba de raiz, Dia Nacional do Samba. E a gente consegue, através do Sindicato dos Ferroviários, ir na direção da Flumitrens, que era estatal. O cara me recebe, debocha. Pô, agora tem até, fala para o outro, vira assim de lado, tem até Dia Nacional do Samba, agora é para você ver. Tem até Dia Nacional, toma 30 anos, quase 30 anos disso. Você fala, pô, isso não aconteceu. Tem até debochando da gente. A gente consegue um trem inteiro, só vai um vagão cheio, nem cheio, tinha espaço nesse vagão. Né?
Mas antes vocês chegaram a ocupar só um banco?
Era um banco.
Era um banco.
Um banco.
Né? Depois que pegaram o vagão depois inteiro.
Não, primeiro foi um vagão inteiro. Ah. O banco já foi com a corda Oswaldo Cruz ainda, que já estava esvaziando, porque... Dava daquele jeito. Agora, o trem foi um vagão. As pessoas sentavam, né? Mesmo que as meninas iam tocando, batendo ali. Eu consegui também fazer, porque era perto do aniversário, perto do Candeia ter feito 60 anos. O Candeia fez 60 anos em 1995. Em 96, eu usei isso. Pô, não comemoraram, vamos comemorar. Fizemos uma placa pro Candeia. é, e que era, que seria colocado onde pintaram o mural, né, na porta da casa dele. Chamei a Selma, que não ia para lugar nenhum. Chamei a Selma, vem cá receber a placa.
Selma, filha do Candeia.
Selma Candeia. E a Selma e o Jairo para receber a placa. Né? A Selma veio, o Jairo, pô, daquele jeitão dele, não foi. E aí conseguiu fazer. Fazer com que isso acontecesse. E aí aconteceram, olha lá. E o barato, Luiz Carlos, tem uma imagem tão bonita na minha cabeça. O senhor Osmar do Cavaco foi, né? Então, na roda, quando chegou, quem conhece?
Osmar do Cavaco, pai do Serginho Procópio.
Pai do Serginho Procópio. Seu Jorge do Violão, pai do Gilcinho. Jorge do Violão,
pai do Gilcinho.
Eles foram, que eu falei, o senhor Jorge era muito meu parceiro. E nessa história todinha, o senhor Osmar já... Porque isso que também que é bonito. Eu falei, fazia onde? Qual era a coisa mais famosa de Oswaldo Cruz que chamaria mais atenção? Era o pagode da Tia Doca. Que rolava o pagode da Tia Doca, que era o sonho real que fazia, primeiro na associação, depois onde eles fazem até hoje. O Ney fez um centro cultural lá. Eu falei assim, tia, ela morava numa kitnet. Eu posso contar isso porque liberdade, não estou aqui desfazendo. Morava numa kitnet. Eu falei, o samba estava em baixa. Então ela que vivia de fazer coro em disco de samba, estava pouco fazendo. Aquela onda, aquele boom do bom pagode do Cacique de Ramos estava muito embaixo, ninguém gravava mais. E aí eu falei assim, tia, eu vou conseguir um dinheiro, e eu consegui um dinheiro com o tal deputado, Carlos Santana, a senhora vai fazer uma comida, uma tripa lombeira, e a senhora aproveita para vender a cerveja. Porque essas coisas têm que ser contadas. Aí ela fala assim, coração generoso, meu filho, ali tem aquele menino que tem aquela birosca, nem sabia que era uma birosca, o cara vende uma cervejinha. Vamos fazer o seguinte, eu tô brabo, mas ele tá numa braba pior do que a minha. Você faz, eu faço a comida, levo a comida lá pro bar dele, ele vende a cervejinha dele, que era a birosca do Fininho. Tá? A tia Doca me propõe isso.
Aquela que eu falei, que era uma coisa que só tinha cerveja e aquele torresmozinho de
muito ruim, aquele torresmo ruim, mais nada. E a gente parava lá assim mesmo.
É verdade. Não, mas a Beth Carvalho deu uma entrevista para a Veja, dizendo que sobre bares, a Beth Carvalho disse que o bar que ela preferia era o bar do Fininho.
A birosca do Fininho.
Cerveja era gelada.
Beth Carvalho foi lá convidada por mim. Ela gravou Geografia Popular e levei. Mas aí a Tia Doca deu essa opção. Aí fomos fazer lá no Fininho. Só se ele ganhava. E aí ele virou, depois daquilo, virou ponto de encontro. A gente sentava ali, batia um papo. Coisa e tal, foi virando ponto de encontro. Sim. Mas ela fala isso. Faz ali que tem aquele menino.
A capital do pagode do trem era o pai do filho.
Vai lá.
Na birosca do filho.
Vai lá e faz na birosca daquele menino.
Qual é o nome da esposa dele?
É Ruth.
Ruth.
E faz lá e faz dessa maneira. E nós começamos a fazer na birosca dele. Foi assim. Foi ela que me pediu.
Saiu o trem, chegou.
Porque a gente não tinha, vou fazer aqui na sua porta. A senhora vende uma cerveja? Não, não, não. Vai lá, porque ele vai vender a cervejinha dele. Ninguém vai lá, tá numa braba pior do que a minha. Eu faço a comida, eu ainda dou meu jeitinho. Coração generoso dela, né, cara?
No subúrbio tem muito, né? Todo mundo se ajuda.
E aí fizemos na birosca do Fininho por conta disso. Não tem, em tal lugar, nada disso. Fizemos na birosca do Fininho por opção da Tia Doca, que ela que me pediu. Ela fez a comida, a opção dela.
Porque o samba do trem tem três momentos, né? Tem aquela concentração na Central do Brasil, que você faz a chamada.
Isso.
Paulo da Portela.
É a primeira chamada. Mas nesse 96, como é que foi? A gente saiu para lá e não tinha o dinheiro da volta do trem. Então a galera já estava dentro da estação, não tinha celular, não tinha nada, nego já estava dentro da estação, vamos entrando. Fizemos uma concentração na plataforma, o trem estava na plataforma 1, então a entrada era só pelo aquele cantinho, que é hoje ainda, principalmente das velhas guardas. Eu dei a volta com o pessoal, porque eu também não podia ir lá para fora, porque eu não ia ter dinheiro para pagar para voltar. Dei a volta.
Tempo difícil.
Pô, meu irmão, dei uma volta, entramos ali. Eu fui daqui, saí de Oswaldo Cruz, com a Tia Doca, fomos cantando já, eu com o cavaquinho, fomos cantando. Aí dei uma volta, entramos ali. Eu não tinha nem capa do cavaquinho, levava num saco plástico. A gente deu a volta, entramos ali, todo mundo reunido. Me lembro que eu cantei Geografia Popular, um montão de gente da Zona Sul não conhecia, coisa e tal. Ó. Muita gente que ajudou. Estava lá Pedro Amorim, Cristina Buarque. Esse povo foi no primeiro. Né? Pedro Amorim, Cristina Buarque. Mas quando chegou lá no Fininho, teve uma coisa muito interessante. O Sr. Osmar gostava muito de cantar uma música. O Serginho cantou no enterro dele, o Sr. Osmar do Cavaco. Para minha mulher deixa o meu sentimento na paz do Senhor. E ele estava cantando isso. Porque quando cheguei na Central, o Denis de Lima apareceu caretão. caretaço. Quase que de terno. Marquinhos, estou aqui, quero cantar. Eu falei, porra, tá legal, o Denis vai cantar. E eu esqueci do Denis, aquela confusão, todo dia viemos cantando. Quando o senhor Armado tá cantando essa música, o Renatinho, como sempre, eu e o Renatinho era tipo chulé e frieira, né? Os dois andavam sempre juntos. O Denis encosta do meu lado e fala assim, pô, Marquinhos, quero cantar. Pô, olha, pro lado tá o Renatinho, do outro lado tá o Denis. Eu peguei nas costas do seu Osmar e falei, eu peço, para poder entrar no samba, eu peço licença, Osmar do Cavaco, quero ver versando Denis Renato. Porra, meu pai do céu. Eles versavam, bicho, versaram quase que por uma hora. E ainda teve gente que se intrometeu. Eu me intrometi, ganhei porrada, tive que sair. O Pedro Amorim se intrometeu, ganhou porrada, teve que sair. É que eles eram gênios, né, cara?
Tinha que ser valente.
Tinha que ser valente. A gente até foi corajoso de entrar para ali. Porra, eles pegavam, a gente tinha que sair. E o verso comeu solto dos dois. Maravilhoso. Aí o Renatinho faz elogios maravilhosos pro Denis. O Denis fala assim, não, para você, moleque, você é mais novo que eu, mas eu tiro o chapéu para você hoje. Você é o cara do dia. Uma coisa linda, cara. Pena que não tinha celular que você pudesse gravar aqui. Tem até a foto. Tem uma foto emblemática disso, que um dia se descobri na internet, eu não sabia onde andava aquelas fotos, vi a foto, eu falei, ó, foi nesse dia aqui. Tá o Márcio Vanderlei, magrinho, novinho.
Mas isso foi aonde? Que local?
No Birosca do Fini. Na Birosca do Fini. Que só teve a Birosca do Fini no primeiro ano, no segundo ano, em 97. Aconteceu uma coisa muito legal, que eu com o negócio da Lapa, o advento da Lapa, eu conheço o Bip Bip. Através do Bip Bip, eu consigo chamar muito mais gente. Que o Bip Bip ali, o Alfredo fazia aquela coisa. Fazia não, faz a concentração até hoje. Ainda rola, coisa e tal. E o Bip Bip levou um montão de gente. E aí as pessoas falam, eu sempre, eu, na luta contra o racismo, eu vou até a morte nessa luta contra o racismo. Mas eu tenho uma coisa que é bem clara, sabe, Luiz Carlos? Eu nunca gostei de gueto. Eu tenho que ter o direito de ir aonde eu quiser. Ah, lá só vai branco. Foda-se, eu tenho que ir lá. Se é o melhor restaurante, se eu tiver dinheiro, eu tenho que ir lá. Eu tenho que, a população negra tem que ter condições de ir para qualquer lugar.
Claro.
Né? E aí eu falo uma coisa para você. A coisa que mais chamou a atenção das pessoas de Oswaldo Cruz era, e aí que a história se processou, porque o que essa playboyzada está fazendo aqui? O pessoal perguntava. O cara que já curtiu o funk, que curtiu o Pagodez. O que essa playboyzada está fazendo aqui? Os mais velhos a história. Está aqui porque aqui é a terra do Candeia. Tem essa música com o Zeca Pagodinho canta. Fulano morava ali, fulano Belano.
Aí virou. Ah,
o que é essa junção? Né? Eu comparo isso àquele filme Selma, né? Em que o Martin Luther King nega ir para outra caminhada, porque eles tinham sido massacrados. Só que morre um padre branco.
É verdade.
A partir disso. Então, a posição dessa meninada que ia para lá, né, que ia para lá, e fez com que as pessoas de lá se perguntassem o que é isso. Porque as pessoas de lá, muitos deles, você mora na Serra, passava pelas ruas, desconhecido. Só admira a mesma coisa, bicho. Só a gente que era mais militante sabia da importância daquelas pessoas. E isso fez com que os mais velhos aguçassem a sua memória. Eles vêm para cá porque eu conheci fulano. Aí começou a questão do orgulho.
Sim.
Eu conheci fulano, eu conheci Beltrano. Isso fez com que a coisa crescesse de um tal jeito. O nego fala, você pega um Uber, Oswaldo Cruz, aí o nego fala para você, ah lá, capital do samba, lugar do samba. Por conta disso, foi isso que foi construindo. Essa união, né, cara? É, Dom Helder Câmara falava uma coisa muito bonita, né? Que o oprimido de hoje não possa ser o opressor de amanhã. Né? Eu não gosto disso. Eu odeio a supremacia branca, mas acho que não tem que ter igualdade. O Madureira me ensinou uma coisa que sempre foi muito legal.
Nós somos miscigenação, né?
O Madureira me ensinou uma coisa que é muito legal. Eu acho que não tem como não negar uma predominância negra na população brasileira. Mas Madureira me ensinou o seguinte: nunca se teve tolerância. Sempre se teve respeito à diferença. Com aquelas histórias do Paulo da Portela, quando a gente fala que, ah, era filha dos portugueses. Não era só português, não. Principalmente judeu. Madureira foi a maior comunidade judaica, aquela região, a maior comunidade judaica da cidade do Rio de Janeiro. Os gringos, que a gente chamava de gringo, eram os judeus, que a gente dava pedrada na casa dele quando morava em Madureira, que a gente pava nossas pipas, a gente pava as pipas deles. Depois encontrava no Imperial, porrada, estancava. E foram criados com a gente. Que coisa de criança, né, cara? Coisa de criança, foram todo mundo criado junto, foi todo mundo ficando
eram
muito legal.
Eles num determinado lugar?
Madureira em geral. Ó, Salomão Filho era o vereador, pelo nome tu já viu, né? Salomão Filho. O meu médico era o doutor Israel, que está vivo até hoje. O coroa que vendia ouro pro meu pai era o seu Moisés, né? O Jax Wagner, num enredo de 2012, eu quando fui à Bahia, o Jax Wagner não queria receber a Portela. Aí uns amigos intercederam, o senador era governador da Bahia, uhum, recebeu a gente. E ele falou assim, só tem um minuto. Pô, tu sair daqui, o cara só vai receber você em um minuto. Fui eu, Tereza Colomé e Nilo Figueiredo.
Tereza Colomé?
É, eu, Tereza Colomé e Nilo Figueiredo. Quando chegou lá, eu sabia da história. Eu falei, quando ele veio, governador, eu sou seu conterrâneo de Madureira. É, de Madureira de onde? Aí comecei a contar ele, porque ele morava na divisa. A divisa de Madureira é a rua, com Cascadura, é a rua Sanatório. É, tem a igreja de Sanatório, né? Tem a igreja de Santo Sepulcro, e a rua Sanatório é a divisa, como é a Clara Nunes, a divisa de Oswaldo Cruz com Madureira. E ele morava do lado esquerdo. E ele me contou uma coisa super interessante. Ele falou assim, eu sou amigo do Silvio Tendler, da Sinagoga de Madureira.
Cara, que isso.
Família Morenembal de Madureira. Jacques Clay, pianista de Madureira.
Né? Morenembal também?
Morenembal, família Morenembal de Madureira. O Jacques Clay de Madureira. Por isso eu discordava. E a Rosa não quis me ouvir. Falei, cara, vai falar de judeus, fala dos judeus de Madureira. Eu nunca acreditei, Luiz Carlos está aqui na minha frente, eu nunca acreditei, não sei se eu consegui falar isso com você, né? Você era presidente, não deixava nem eu chegar no Luiz Carlos, Carlos meu amigo de tantos anos. Eu nunca acreditei naquela história da Torre Eiffel. Sabe por quê, Luiz Carlos? Eu nasci em Madureira. Eu nasci em Madureira, fui criado em Oswaldo Cruz. Tenho muito orgulho e digo, eu sou um privilegiado. Eu tomei a bênção na mão, na única mão do seu Natal. Né? Quando eu vi a primeira vez aquele quadro da Tarsila do Amaral, Carnaval em Madureira, ah, é a torre. Que torre é feia? A torre onde eu brincava de pique. Eu brincava de pique na torre. Corria pelas torres brincando de pique. Né? Então, Torre Madureira e Carnaval é comum na minha mente. Eu nasci, tem a minha vila, que era Vila Magno, a outra era a Vila das Torres. Então, Madureira com torre sempre, nunca saiu da minha cabeça. E depois eu descobri uma coisa. Porque, por exemplo, eu tinha um cara que tinha uma loja e tinha a equipe de som do Imperial. Fazia soul music no Imperial. A gente era garoto, ia lá pra dançar também. O cara tinha disco pra caramba. Ele era branco. E ele namorou uma amiga da minha prima. E não podia casar porque eles não eram da mesma religião. Eu falei, qual é a religião deles? Eu criança, não sabia. O nome dele era Leiber. Era o quê? Era judeu, cara. Então, a comunidade judaica em Madureira era a maior da cidade. A comunidade judaica de Madureira é que vem para Copacabana.
O próprio pai do... Para Madureira...
Para Copacabana. Faz o circuito da diáspora africana, quase. Pena que a gente não conseguiu voltar, né? Eu digo sempre que Copacabana é Madureira com praia, né?
Tipo isso.
Madureira com praia.
Mas, ao invés do trem, tem o metrô.
E aí eu sempre acreditava... Fala dessa comunidade judaica, Mas ela estava com o enredo pronto. Cheguei a ligar para ela para falar. É. Ela estava com o enredo pronto. Tinha que incluir essa comunidade judaica de Madureira. Sim. E uma coisa que vale uma pesquisa, eu não sou pesquisador, lanço esse desafio para você. O nome Esther. Outra coisa, da Dona Esther. A macumba da Dona Esther não tinha batucada. Era sempre falar com os mortos. Eu conheci um coroa na Ilha das Gigóias.
Dona Esther é a tia Seata de Oswaldo Cruz. Isso. Era a festeira, a grande festeira de lá para os nossos ouvintes.
E seu Mirim falava que ela falava com os mortos. Várias coisas da Dona Esther, quando eu contei para um coroa, um judeu, lá na Ilha da Jogó, ele falou assim, isso é cabala, cara. Um nome Esther, cara. Isso é só comum na comunidade judaica. Vale a pesquisa. Vale uma pesquisa. Ah, porque quantas pessoas... vários amigos meus eram descendentes de judeus. Jorge Basto. Uma porrada deles eram descendentes de judeus. Eram na igreja, amigos meus da igreja. E eram... moravam... Quer ver um outro exemplo, cara? Vale outra pesquisa? O ponto de bicho mais frequentado do Brasil era o Aia. Olha o nome, o Aia. Era numa vila judia. Era ponto de bicho do seu Natal. É bom que eu falo isso aqui, você fica registrado, porque um dia se eu contei essa história do do Jacques Wagner, o cara publicou isso numa, coisa, nem falou a fonte, né? Então a fonte foi o Marquinhos de Oswaldo Cruz.
Tá registrado. Ah, olha só, rapaz. Poxa.
E aí?
Mas Marquinhos,
hã? Não, eu ia perguntar para você desse crescimento do Trem do Samba.
É, né? Pois é, é isso que eu tô querendo.
Você começa
contar.
Trazendo o pessoal da Zona Sul, através do Bip Bip, e o bairro de Oswaldo Cruz começa também a
ganhar uma dimensão,
a esticar, né?
É, teve edições que foram 3 dias, que eram grandes festivais, 2012, 2013, que praticamente levou quase 300 mil pessoas. É, contabilizando, eu não falo parado na hora, não, mas as pessoas que circulam passam de 100 mil pessoas.
É que eu estava falando, são 3 momentos. É lá na Central do Brasil, a concentração.
Isso.
O segundo momento é o trem, a viagem no trem, né?
Que é
todo
brincadeira.
Mundo cantando aqueles jogos. E o terceiro momento é lá em Oswaldo Cruz.
É um furdunço.
Milhares,
né?
De pessoas lá.
Você sabe que em 2001 estava praticamente perdido, né? E eu procurei. Eu tinha brigado com ele em 2000. Uhum. Em 2001 fui lá chorando. É o mesmo momento que se vive quase todo ano tem isso. Mas nesse ano foi muito grave, que não teria. Que tinham aprontado todas comigo em 2000, várias pessoas, uma história que eu, fora do microfone eu posso contar. Né? E em 2001, eu morava em Niterói, vou chorando no onde o Luiz Carlos trabalhava.
Secretaria de Fazenda.
Falei, só você pode fazer isso.
Ah, você mora em Niterói, eu fui lá na tua casa.
Falei, só você pode fazer isso. E essa ideia de que ele sempre quis que fosse uma festa da Penha. Quem naquele momento concretiza essa coisa dos bairros, concretiza, o cara que vai concretizar é o Luiz Carlos Magalhães, que está aqui na minha frente.
Mas isso.
E eu devo muito a ele. Devo
isso
muito.
Por quê? Porque eu vi o Paulinho da Viola voltando, porque ele não conseguia passar na rua Vicenza para ir no Bar do Fininho. Então, pô, eu falei, tem que espalhar essa turma toda. Né? Aí espalhamos aqueles bares todos. Eu contei isso no programa. O mais engraçado é que nós chegávamos num bar, um barzinho. Pô, pé sujo.
Uhum.
Fala, vai ter um pagode aqui. Eu falava, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Fala, nós pagamos. Ah, mas vai ter que dar cerveja para os sambistas. Nós pagamos.
Ninguém acreditava nisso,
cara.
E até hoje é assim, Luiz Carlos.
Hein?
Até hoje é mantido hoje dessa assim, maneira. É. A única coisa que não é cerveja. Cerveja é o dono do bar que tem que dar. Deve ser pão duro também, né?
É. Mas aí depois foi para o outro lado. Foi pro outro lado, né?
Mas não, nesse mesmo ano você bota uma ponta só.
Ah, uma ponta que é lá no bar do
seu pai. Você botou um bar no bar do meu pai. E aí eu vou contar uma história do bar do meu pai que você não sabe, eu vou contar para você hoje aqui. O seu Jorge Russo, eram as pessoas, os moradores mais antigos de Oswaldo Cruz. Ele era palestino, família de palestinos, né, porque tinha muito árabe, as minorias se encontraram naquela região, foram expulsas, as minorias se encontram na pobreza, né? E ele falou assim, Marquinhos, você pode vir aqui? Você tem uns 7 anos, mais ou menos. Eu falei, tá. Aí eu fui com ele, ele começou a me contar uma história. Ele falou assim, ó, eu estava no Circo São Jorge. Não me lembro se ele falou o nome do circo. Eu descobri que foi São Jorge depois. Eu estava no dia que seu Paulo cantou. E ele sai, na minha opinião, do circo morto. Porque ele passa mal no circo. Ele não dorme para morrer. Ele sai do circo, vai para casa achando que ia ficar bom e acaba o óbito se consolidando na casa dele. Eu falei, sério, seu Jorge? Eu entreguei papel. Papel era panfleto, né? Ele falou papel. Entreguei papel. Estavam nesse dia o Paulo, o Zé da Zilda e a Zilda. Eu só descubro que Zé da Zilda tinha a Zilda ali. Que para mim, Zé da Zilda era o nome só do cara, porque a Zilda cantava.
Nossa,
ele ainda fala música que o Paulo cantou nesse dia. Pam, 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 pam. Quem é que estava batendo? Ele contou tudo. Eu estava aqui. Seu Paulo Fanima, se ele passa mal ali e sai dali morto. Falei, sério, seu Jorge, ali é onde? Aí ele falou, você sabe onde era? Não. O meu pai compra um terreno, isso me emociona pra cacete, bicho. Meu pai compra um terreno e eu, quando penso o Trem do Samba, eu não sabia que o Paulo fazia, por tudo que é mais sagrado nesse mundo. Uhum. Meu pai compra justamente o terreno onde era o circo.
É ali.
Meu pai compra justamente
o terreno
onde
era o circo.
Átila da Silveira.
Átila da Silveira.
Onde era o circo foi onde eu fui morar em Oswaldo Cruz.
E ele sabia dessa história?
Meu pai? Não.
Não.
Nem sabia que... Ele sabia que ele era o se montava circo, se montava aquilo, comprou de um judeu, por sinal.
Sei, cara.
As coisas são muito loucas. Né? Hoje eu sou uma pessoa assim, mais religiosa, não só católico, mas também do Ifá. E eu, Ike, ó, a Portela de, Oxum e Oxós. Seu Natal de Oxum e de Oxós. Candeia também. De Oxós. Seu
Bom,
Natal.
Marquinhos,
o seu Paulo também. Tem um menino que fazia o pré-vestibular, ela está contando. Eu também sou de Oxum e de Oxós. As coisas são muito simbólicas. Tem uma ancestralidade que você não pode negar.
Exatamente. Cara. Bom, Marquinhos, então. Agora, então, aí a tua trajetória, você já teve uma participação ali na Lapa, né? Você teve a participação na feijoada da Portela, né? Como é que é? Como é que foi?
Feijoada também funcionou em função do treino do samba, que o treino do samba era só um dia.
Uhum.
O treino do samba era só um dia. Teve a Lapa, coisa e tal, e aí ficou aquilo parado. Em 2000, a Portela quase desceu. Eu não desfilei em 2000, porque meu avô era um velho do partidão, e odiava, porque os amigos foram presos, eram ferroviários, odiava o Getúlio Vargas. E a Portela desfila 2000 com o enredo Getúlio Vargas. Cada escola escolhe um personagem da história do ano 2000, anos, né? Dos 500 anos. E a Portela escolhe o Getúlio Vargas. O meu avô odiava o Getúlio Vargas. Falei assim, eu não vou desfilar, eu não desfilei. E aí eu estava na casa da Dorina, ao lado do Luiz Carlos Máximo, né? Vendo o resultado da escola. Falei, cara, tem que juntar a família portelense. Você quer saber da história verdadeira? É essa. Tem que juntar a família portelense. Aí eu falo com a Cristina, só que em 99 eu tinha brigado com a Portela, não com a Portela, mas com o seu Carlinho, que eles queriam que meio que sambarcar o trem do samba. Botaram um carro de som, eu tive que parar o carro de som, fizeram fazer um discurso. E o seu cara, não, vai fazer nada aqui não. É. Aí a Surica sempre falou, Carlinho, acabei não fazendo nada.
Carlinho era o
Carlinho Maracanã.
Patrono, né?
Das Portelas. Quando chegou 2003, em 2003, o Nilo Figueiredo invade a quadra, né? Numa invasão da quadra, e era o Carlinho ainda. E dá uma confusão imensa, faz um churrasco, vamos invadir a quadra, deu um churrasco, coisa e tal. E aí a quadra fica fechada. A quadra só abre para o enterro do seu Agimiro. A quadra só abre para o enterro do seu Agimiro. Isso em junho de 2003. Isso de junho de 2003, ou final de maio, quando o seu Agimiro morre, não me lembro bem a época. A Cristina, que era assessora do Carlinho Maracanã, falou assim, Marquinhos, porra, a quadra está parada, bota aquela tua ideia, cara. Que tu tinha assim, a Cristina fala para mim. Bota aquela tua ideia, cara, bota aquela tua ideia de reunir a família portelense. A intenção primeira era de botar uma turma mais jovem, a gente consegue em ponto, e fazer uma homenagem à Velha Guarda. Só que aí, algumas pessoas da Velha Guarda, não, vamos fazer, pedir para o seu Carlinho falar com a Velha Guarda, essa é a história real.
Uhum.
A Velha Guarda, não, a Velha Guarda quer participar também, não, vamos participar, vamos fazer todo mundo junto. Só que parte da Velha Guarda, naquele momento, não acreditava que o público dela pudesse ser o público do subúrbio. Não queria. Não acreditava que pudessem fazer lá. E a gente começa a fazer a ideia, seu Carlinho deu um dinheiro de negócio, vou dar o dinheiro inicial para que as velhas fizessem Tia Doca, Áurea, Surica e Tia Eunice fizessem a comida e que a cerveja fosse vendida. Ó, vocês se sustentam aí. Bilheteria de vocês, nós fizemos a primeira. Seu Monarco não foi e falou para mim assim, meu filho, eu acredito em tudo que você faz. Ele dizia sempre para mim, né, que você bota a mão, vira ouro. E eu me lembro que no chegar, as pessoas só entravam de azul e branco. Quem participou muito dessa história foi a Simone Fernandes, ela pode, como testemunho de tudo que eu estou te falando. Simone Fernandes, coisa, é assessora de imprensa da Viradouro.
Sim.
Aí eu dei a ideia de todo mundo só. De graça entra quem for de azul e branco. A gente tomou conta ali da Vicentina. Nem a Vicentina estava cheia. Eu também não vou exagerar.
A Vicentina
tava...
era
um barzinho. Um
compartimento do Portelão. Né?
É pequenininho. A quadra toda vazia, só a Vicentina cheia.
O famoso feijão da Vicentina?
Vamos fazer lá. Mas resolvemos fazer lá, né, no bar da Vicentina. Mas só que quando chegou lá, seu Monarco não estava. Serginho Procópio também não estava. A Surica pega o microfone, porque o microfone era só para quem fosse cantar uma música, o resto era todo mundo cantando junto. Ela fala para mim assim, começa você, aquele jeito da Surica. Porque a Surica, a gente saiu convidando todo mundo, bicho. Eu fui em casa, uma porra de porterense que não botava mais os pés na quadra, chamando as pessoas para ir. Ninguém queria, ninguém botava mais os pés na quadra. Eles estavam muito mal da perna, a atual diretora.
Péssimas colocações.
E ninguém queria saber disso. Foi para a feijoada. E aí, quando chegou lá, a Surica fez isso. Começa aí. Eu, pô, não sabia como começar. Não podia sair cantando só, né? Eu me lembrei de uma história do Igrejeiro, né? A história era o seguinte. Eu comecei a contar a história lá dentro da quadra. É, tem um padre que chegou numa vila, uma pequena vila, e fundou uma capela. Essa capela cresceu, a vila cresceu, virou uma cidade, e a capela virou uma grande igreja. Só que o padre morreu e todo mundo dizia que a igreja morreu e que a cidade também morreria. Chega um padre novo na história, eu contando isso na quadra. Chega um padre novo que diz assim, tem missa. Eu falei, como é que tem missa se a igreja morreu? Ele falou, não, então tem a missa. Ele teve a sacação de fazer a missa de corpo presente. Convida a todos da cidade para ir na missa. E o povo me olhando, imagina, numa escola de samba, estou contando a história dela. Quando chegam lá para ver a missa, acaba a missa de corpo presente, o padre chama todos para ver o corpo. Tinha um caixão no altar. Quando as pessoas abriam o caixão, o que tinha dentro do caixão era o espelho. Aí eu começo a falar, porque a Portela não é o Carlinho Maracanã, a Portela não é isso, a Portela é a gente. Mas as pessoas foram ficando emocionadas. Aquela senhora, Dona Mancy, a lágrima descia de pingar. A lágrima descia de pingar.
Filha de um dos fundadores.
Vinha descendo, filho do seu Armando Santos. Aí eu comecei a cantar o hino. Avante, Portela. Nós cantamos o hino por uns 10 minutos, bicho. E todo mundo chorando. Aí eu cantava, animava, a velha guarda cantava, animava. E eu dizia, cada portelense traz mais 5 portelenses. Cada portelense traz mais 5. Mas assim começou a feijoada, bicho. E não tinha esse negócio de atração. Eram convidados. Pô, a Marisa foi lá. Marisa Monte foi lá, sem cobrar nada. Foi lá porque Zeca Pagodinho apareceu do nada lá.
Convidado, né?
Zeca Pagodinho apareceu do nada lá. Bete Carvalho levou o Quinteto Branco e Preto. Tudo que você imaginar ia lá sem combinar. Sem combinar, as pessoas apareciam para dar canja. Aí foi crescendo. Porra, levamos para o palco. Foi um grande erro. Eu preferia fazer no meio, fazer uma roda de samba. Vamos para o palco. Aí fomos para o palco. Era sempre eu e a velha guarda. Aí o troço fica... Luiz Carlos, filho de pai feio não aparece. Se o filho for bonito, aparece um montão de dono.
Todo mundo.
Aí vem todo mundo tirar onda com o teu chapéu. Aparece um montão. Aí foi aparecendo, eu fui dando cotovelada. Eu continuei até um pouco mais. Eu saio de lá, é a história que vai dar na Feira das Iabás, porque uma vez eu vi, por conta de um cantor que não cantava samba, o Wilson Moreira ser barrado. Aí falei, cara, não dá. Aí o Nilo ainda veio perguntar pra mim se gostou. Aí eu falei que não. Falei, não gostou, não gostei. Mas não gostou porque deu dinheiro, mas é isso. A história não é essa. Porque o samba as pessoas tratam, fazem dessa maneira. Sabe aquele terreno, tem lugares na agora estão reflorestando. Lugares ali no Vale do Café que você não consegue plantar mais nada. Os caras plantaram, foram sugando.
Exauriu o solo.
Pô, palavra bonita, gostei.
Eu acho que é samba.
Não, é isso.
A exaustão do Vale do Café.
A exaustão do Vale do Café, né? E o samba está acontecendo isso, bicho. Uhum. Você tem que parar. Para um tempo, porra, para se reciclar, oxigenar aquilo ali, regar aquele lugar, para que você possa, né? Principalmente os filhos de escola de samba.
É, verdade. Agora... Chegou já no outro ponto, que mais a tua Feira das Iabás, também um sucesso.
Mas a feira nasce justamente disso, que depois eu criei uma tal de macarronada. Entendeu? Pô, macarronada. Aí para você ver como a generosidade daquele povo de Madureira. Você imaginar que esse samba do Paulo é da década de 20 ou 30, se eu não me engano. Quitandeiro, leva cheiro de tomar. O chocolate fazia aniversário. E o seu Alvaed conta isso até naquele disco. E o Paulo e toda a casa, vamos fazer um samba. Faz um samba para ir para casa. Depois seu Monarco brilhantemente termina. Faz um samba para ir para casa do chocolate. E aí você imaginar que naquela época, pô, não tinha 40 anos que os italianos estavam aqui, né? Ele fala, quitandeiro, leva cheiro e tomate para casa do chocolate. Que hoje vai ter macarrão.
Maravilha.
Dança de...
Sensação dessa. Que a banha tá pesada, o pagode fica bom.
Macheiro e tomate com chocolate é uma maravilha, né?
Aí você vê a dimensão dessa generosidade e ao mesmo tempo essa maravilha de composição. Aí eu faço a macarronada. A tia Edith fazia um macarrão com carne assada. Porque outra coisa que as pessoas falam muito da tia Vicentina. Eu, Marquinho, não me lembro. Aí eu pego no portelão de feijoada. Eu lembro de galinha, macarrão com galinha. principalmente no dia 20. Não lembro, não lembro. Eu não lembro de feijoada da Dona Vicentina. Eu lembro, estou falando isso para você, de macarrão com galinha. Macarrão com galinha. De coração,
é o prato mais comum até do que feijoada. É mais barato.
Na escola de samba fazia isso. Toda festa que vinha gente de fora, primeiro comia de fora, eu ouvia sempre falar isso. Era sempre a comida da escola. E a gente faz um macarrão, coisa e tal. Rola uma coisa, rolou uma ciumada imensa da tia, a Nira, com ciúme, porque a Neide Santana fazia o feijão, porque macarrão de crioulo não pode ter só ser só macarrão, tem que ter um feijãozinho. É,
exatamente.
Aí a Neide fazia um feijãozinho, a gente botava o feijão, rolou uma inveja entre a tia, uma competição, e eu comecei a lembrar de uma porrada de comida que faziam nas rodas de samba. Né? A tripa lombeira do trem do samba, né, que a tia Doca fazia. Pô, tem um montão de comida. E aí daí que nasceu praticamente rabada a Dona Neném, pelo amor de Deus. E a Dona Neném, o que ela fazia primeiro pra gente era uma galinha com quiabo. Tanto é que na audição do meu disco eu faço galinha com quiabo. Né? O João tá escrevendo um livro sobre o quintal da Dona Neném.
Escreveu já lançou.
Ah, não me chamou,
já
João.
Já lançou. Ele tá operado agora, mas ele vai lançar de novo.
Tu viu o livro?
Inclusive, tem um e-book também. Tem...
Ah, eu quero
ver. Participo lá. Mas, Marquinho, é isso. Então, aí você só conclui aí a Feira das Iabás. Aí você...
Ela nasce desse jeito. Primeiro, eu tenho uns agradecimentos, né? Eu fui num lugar e eu estava com isso na cabeça, o Biratan Castro me dava a maior força para isso. Mas era uma coisa só da minha cabeça. Mas nunca, o Máriozinho Lago falava sempre isso. Vocês ficam falando aí do Marquinho? O problema é que as coisas estão no ar, já existiram, ele vai lá e pega. Mas é muito isso. Porque a lembrança que eu tinha de alguém vendendo, porque onde eu nasço, que hoje é a quadra do Império Serrano, era o mercado municipal da cidade. Era o mercado de Madureira.
É verdade.
Né? Então esse negócio de venda na rua, isso já existia na minha cabeça porque eu via. E eu lembro de uma baiana, que a gente chamava de baiana, que ficava em frente à quadra do Império Serrano. A baiana que vendia um angu, vendia outras coisas em frente à quadra do Império Serrano. Em função dessa memória, nasce a Feira das Iabás.
Mas Marquinho, é isso, eu também acho que as coisas estão no ar, você vai lá e pega. Então, o que está no ar aí que tu vai pegar? Quais são os próximos projetos? O que você está pensando aí?
Posso falar uma coisa para você? Eu quero. Eu estou na. Eu sempre optei pela tradição e perdi muitos shows, muito trabalho, porque não, a tradição é Marquinhos de Oswaldo Cruz, não, vamos chamar Fulano que é mais velho. A idade chegou para mim, né? Eu estou com 62 anos. Então já começam a me chamar aquele velhinho. Então, eu penso muito na carreira. Nós fizemos um show em Paris esse ano, que foi Encantamento, casa lotada, abarrotada, e as pessoas conheceram a obra. Porque as pessoas conhecem muito, e eu tenho muito medo que aconteça comigo. Você conhece parte das coisas que eu escrevo. Mas eu temo muito que as pessoas aconteça comigo o que aconteceu com o Paulo da Portela, né? As pessoas lembram muito mais do Paulo da Portela, fundador da escola, o disciplinador da escola, muito mais do que as músicas. Agora mesmo a gente acabou, pô, isso é um sambão, sambão. Mas a obra do Paulo não é uma... E eu digo assim para você, eu amo Cartola, mas o Paulo até sua morte em nada perdia pro Cartola. No máximo, na pior das hipóteses, empatava em obra por obra. Pô, linda borboleta, não seja buliçosa, deixa a minha rosa, que tão linda está no galho. Aí lembro também daquela outra... Cidade, quem te fala, é um sambista. Pô, meu irmão, e os Partido Alto? Quitandeiro, leva cheiro e tomate, cocoroco.
Vigilante. Pô, realmente a gente
lembra. Mas quem é que lembra da obra do Paulo, Luiz Carlos? Né? E na nossa morte, na morte do sambista, o que fica eterno é a música. Vamos cantar o quê? Né? Eu tenho tanta coisa que eu gosto, tanta coisa que eu amo, que eu fiz, que eu escrevi, que eu acho que eu tenho que me dedicar um pouco mais a mim. O treino do samba vai para os 30 anos. Né? Eu quero, pelo menos, ter saúde de conseguir levar essa bandeira até os 30 anos do treino do samba, em 2025. Né? E a partir de então, eu estou no Sesc, circulando o Brasil inteiro, com o Batuques do Rio, estou com o último espetáculo, uma África chamada Rio de Janeiro, vem com um novo que está aqui na cabeça, fresquinho. Né? Falta fazer a música tema, né? Tem alguns compositores, estou devendo, por exemplo, o Márcio Luiz, o Marquinhos, me manda uma melodia. Se eu pegar o celular, vou mostrar mais 180 melodias aqui para vocês. Mas eu tenho tempo de mexer nisso. É, eu estou escrevendo um livro também que se chama Trem do Samba. Eu e Maria Clara Garcia, uma historiadora, chama Trem do Samba, histórias vividas e sonhadas. Tem tanto caos para você rir, cara. Né? E aí são opções que você tem que fazer na vida. E o que a gente ganha na vida é ser feliz. Eu vivo o melhor momento da minha vida. Com todos os problemas que eu tenho, eu vivo o melhor momento da minha vida. Vivo uma felicidade imensa. Tenho dois netinhos, sabe? Um desse meu último casamento. Né? E esse vai ser eterno pro resto da vida. Né? Isso não é jura de bêbado, não. Né? E dos meus filhos. Né? Eu tenho um netinho de 8 anos e tenho uma netinha com 8 meses. Né? Então, estou numa felicidade imensa. Né? Viver esse sentimento de família de novo, de cantar. E às vezes você faz um projeto, você pode fazer um projeto, correr o mundo com esse projeto, e você sai para cantar. Aquele dinheiro pode ser 20 vezes menos do que o dinheiro que você vai ganhar projetando, fazendo produção, porque eu não faço só produção, eu faço a produção, faço curadoria, canto, faço a porta. Mas quando só te chamam para cantar, eu digo para você, é muito mais gratificante.
E o Trem do Samba neste sábado agora?
Agora faz aí. Dá a ficha técnica do Trem do Samba, convida o pessoal.
É isso aí, a Siri. A Siri já está chamando.
A Sirene já está chamando. Próxima estação, Oswaldo Cruz. Vocês ouviram, né? Próxima estação, Oswaldo Cruz. E eu falo para vocês o seguinte. Trem do Samba, concentração às 3 horas. É a chamada que o Luiz Carlos gosta tanto, né? E esse ano eu quero priorizar as chamadas com quem viveu o Trem do Samba nesses quase 30 anos. Seu Monarco, Arido Cavaco, Bebeto São João... Gilda Portela, eu vou enumerar, Milanês, Alfredinho, Renatinho Partideiro, eu quero Luiz Carlos da Vila, Xangô da Mangueira, Tantinho da Mangueira, Jurandir da Mangueira, para a gente gritar com tanta força, presente, Dona Zica, você levou o trem, você levou ela no trem.
O trem parava em Mangueira.
Em Mangueira, que era sala de recepção ao contrário, era a coisa mais linda, hoje não consigo mais fazer, a gente não consegue mais fazer isso. Então a concentração vai ser ali, as velhas guardas vão estar lá, vai estar lá Zé Luiz do Império também como convidado, uma banda maravilhosa, acompanha todo mundo, Zé Luiz do Império, as matriarcas do samba, né? E depois os trens saem, são 3 trens, um trem... Já chegou a ser 5, né? Mas é um trem que a gente diz especial, que é as velhas guardas. Vocês são meus convidados. Os caras sabem que ele é convidado especial. A vida inteira. Né? Vão sair com as velhas guardas às 6h04, que é o horário do trem do Paulo, da Portela sair. Tem uma coisa que acontece até hoje, que eu faço desde o primeiro. Quando a gente passa em Mangueira, a gente canta Mangueira, teu cenário é uma beleza. Todos os grupos fazem isso. Né? E aí, chegando ao Oswaldo Cruz, tem essas rodas de samba vão se espalhar pelo bairro. São 20 rodas de samba espalhadas pelo bairro. E 3 palcos. No palco da João Vicente, que a gente, esse ano o tema é Senhores da Memória, o palco da Central, a viagem é Paulo da Portela, o palco da Central é Dona Ivone Lara. Né? O André Lara vai até lá cantar umas músicas da Dona Ivone comigo. No palco da João Vicente, que fica do lado da estação do trem, é o palco Candeia, porque ele fica a 50 metros da casa com Candeia nasceu. Do outro lado, na Átila da Silveira, é o palco Tia Doca. E o palco da Portelinha, esse ano, é Arido Cavaco. Arido Cavaco. E nos palcos vão ter, né, na João Vicente, é o terreiro de... O grupo Criolice vai receber a Lazinha Cival do Império Serrano e depois o grupo Fundi Quintal. Nátila da Silveira é o terreiro de crioulo, vai receber Mauro Diniz, que nasceu ali bem perto daquele palco. Nasceu na rua Dona Clara, morou por muito tempo na rua Cananéia. E depois, Leci Brandão. Já no palco lá da Portelinha, que se chama Arido Cavaco esse ano, é a primeira velha guarda da Portela, né? Primeira velha guarda da Portela. Depois da velha guarda da Portela, a Fabiana Cosa, um show maravilhoso, que de Senhores e Senhoras da Memória, que ela vai fazer. E depois, nada mais nada menos que Martim Ferreira, né? Nosso Martim da Vila.
Que sabadão!
Maravilha. Eu só quero acrescentar isso, né? A experiência que eu tive, a primeira vez que eu fui, é que literalmente foi o seguinte: eu parei num determinado momento, eu fui sozinho. Eu parei e eu ficava olhando para aquilo e eu não acreditava que eu estava vivendo aquilo, que é um happening, entendeu? entendeu? Uhum. Eu não acreditava que eu estava vivo. Como é que isso aqui existe no Rio de Janeiro? Uhum. E é essa sensação que eu acho que vocês todos...
Mas, cara, vou fazer um elogio. Eu fiz um elogio uma vez para o Eduardo Paes desse. Eu vou fazer para você com muito afinco. Para a gente entender essa beleza do samba, eu me emociono até. Para a gente entender essa beleza do samba, a gente tem que ser iniciado. Como você é batizado numa religião, como você se inicia numa religião A, você consegue enxergar com essa beleza. Eu queria que... Porque o samba é o gênero de música mais complexo que se tem ideia na humanidade. É o gênero de música que tem mais subgêneros. É tão bom, na minha opinião, ou melhor, eu não gosto de fazer grau de comparação, do que o jazz, do que o blues... Mas não se tem por ele o respeito que se deveria. Não se tem por ele o respeito que se deveria. Né? Muito preconceito, muito de tudo. Sabe?
Sempre
a coisa menor. É o samba do crioulo doido. É tudo. As pessoas debochavam para mim no início. Povo progressista de esquerda, o que mais falavam para mim, sabe o que? É tudo pro companheiro termine samba. Sabe? E eu digo para ele assim, tudo pro companheiro termine samba, assim, com muito orgulho. Sabe? E você é um dos caras mais iniciados que consegue perceber essa beleza, consegue enxergar essa beleza e, além do mais, consegue, pelo seu olhar e pelo seu coração, espalhar essa beleza do samba. Tá? Esse elogio eu devo a você há muito tempo.
Já podemos encerrar assim.
Podemos encerrar assim, com chave de ouro. Marquinho, é isso. Grande abraço, foi um prazer imenso.
Prazer foi meu,
ter você aqui.
E convido a todos vocês, né?
Tá certo.
Luiz Carlos não vai faltar, não, né?
Vida longa para o trem de samba, para a Feira das Iabás, para a Feijão da Portela, para tudo e para a carreira de Marquinhos Oswaldo Cruz e para os netinhos dele.
Tudo, inclusive. Prazerzão, viu, Marquinhos?
Obrigadão. Eu estou muito feliz de estar aqui.
Até semana que vem, Luiz Carlos Magalhães.
Abraço, então.